E Rio Grande do Sul registra salto na implantação de usinas solares em 2019. Isso mesmo, Anália. Boa tarde.
Boa tarde, Marcelo. Isso mesmo. O Brasil, que é um dos países que mais recebe irradiação solar no mundo, e agora, nesse inclemente verão no Rio Grande do Sul, a gente cada vez mais pensa que a população gaúcha teria muito a ganhar com o aproveitamento dessa energia solar como fonte energética alternativa para o bem da natureza e também para o bolso do consumidor. A mentalidade a respeito do bom uso solar como fonte renovável, claro, vem crescendo no estado. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros em que mais se instalam mini ou micro usinas solares, que em propriedade particular, urbana ou rural, por meio de placas solares, gera energia limpa. Então, 2019 foi um ano no qual a instalação dessas placas, dessas mini usinas solares, saltou no estado. No total, já ultrapassa os 15 mil usinas, pequenas usinas. Na linha com a gente, Rafael Haag, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UERGS e coordenador do Atlas Solar do Rio Grande do Sul, para falar com a gente sobre os benefícios e os entraves a respeito da implementação de mini usinas e solares de placas, né, fotovoltaicas no Rio Grande do Sul. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Anália. Boa tarde, ouvintes da FM Cultura. É um prazer falar com vocês.
É com surpresa, uma boa surpresa, que a gente sabe o trabalho que a UERGS vem fazendo em relação à energia solar. Ela tem, então, esse grupo de pesquisa em radiação solar e ciências atmosféricas e lançou, então, o primeiro Atlas Solar do Rio Grande do Sul. Qual o objetivo desse Atlas, Rafael?
A história da UERGS com as fontes renováveis, ela é inclusive anterior ao Atlas, né? A UERGS nasce em 2001, só fazendo uma pequena retrospectiva, né?
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né?
Isso, foi criada em 2001, e já em 2002 para 2013, ela lança o primeiro curso no país de engenharia de energia, que foi pioneiro, né? Então, a tradição na engenharia em energia, ainda mais nas fontes renováveis da UERGS, ela marca, né, a engenharia dessas fontes renováveis no país. E o Atlas, ele nasce em 2018, né, como o primeiro Atlas aqui do estado, que mostra o elevado potencial solar, né, dessa fonte renovável, limpa, né, e segura, com números, né, que são bem, bem precisos aí para toda a área do estado.
Para a gente poder, para o público poder entender, como é que funciona essa implantação de uma micro usina solar? Quando a gente fala em usinas, meu Deus, essa é uma coisa, não. Mas, na verdade, a gente também está falando de placas fotovoltaicas instaladas em telhados. Como é que funciona essa ideia? Porque muita gente pensa em fazer isso até em função do alto custo, né, na conta da energia elétrica.
Sim. A gente pode dizer que o país, o Brasil, né, ele teve um nascimento da energia de forma distribuída ou não centralizada, ocorreu de forma muito tardia, enquanto Alemanha, Espanha, Japão, Estados Unidos já apoiavam, né, já havia subsídio do governo desde a década de 70, após a primeira crise mundial do petróleo, 73, nos anos 80, né, já se visualizava, né, uma expansão dessas micro usinas em cima dos telhados. Aqui no Brasil, só foi possível a instalação dessas micro ou mini usinas a partir de 2012, quando a ANEEL, né, lançou uma resolução normativa, a resolução 482, que permitia a instalação por usuários, né, domésticos, de sistemas conectados à rede. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma defasagem de quase 30 anos, né, desses sistemas. E ao longo desse tempo, houve uma evolução enorme, né, tanto na redução de preço, na tecnologia avançou muito, né, o conhecimento sobre o potencial, enfim, previsibilidade. E a gente começou só em 2012. Então, eu poderia dizer que o Brasil está recém-engatinhando no uso da energia solar fotovoltaica. Né?
Mas no Rio Grande do Sul vem crescendo a instalação dessas mini usinas. Não da forma como a gente gostaria, mas vem consideravelmente crescendo. A gente tem um número aqui de 15 mil já micro usinas instaladas, é isso?
Isso, isso. O crescimento é exponencial, assim como é nos demais estados, né? Hoje o Rio Grande do Sul, né? Hoje não, desde a implantação da resolução normativa, ele sempre assumiu o papel de destaque, nunca saiu da segunda ou terceira colocação no ranking, né? Entre os estados brasileiros com maior potência.
Alô? Caiu a nossa ligação? A gente vai tentar ali resgatar nossa ligação. A gente está conversando com o Rafael Raag, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e coordenador do Atlas Solar do Rio Grande do Sul. A UERGS, a Universidade Estadual aqui gaúcha, que vem fazendo um trabalho excelente aí de ponta, de pesquisa na área da implantação, né, de usinas solares, do estudo da irradiação solar no Rio Grande do Sul, de que forma essa irradiação pode ser convertida em energia limpa no estado. A gente sabe que a energia elétrica tem colaborado muito para a degradação do meio ambiente, e o Rio Grande do Sul então aí se destacando como um dos, ao lado de São Paulo e Minas Gerais, como um dos estados aí que mas tem acelerado o seu crescimento no uso de micro usinas solares. A gente está na linha de novo, Rafael?
Isso.
Ah, que bom. Eu acho que tu estava falando isso a respeito também do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, né? São os três estados que vêm apostando na energia solar de consumidor.
E o estado sempre teve uma posição de destaque, né? Sempre se configurou entre o segundo e terceiro estado, já há 2-3 anos que consolidou essa posição de vice colocado, assim como a gente pode denominar, né, no ranking brasileiro. Mas o que eu havia comentado, que ainda assim, né, por mais que haja houve esse crescimento exponencial, o Brasil ainda está engatinhando no uso da energia solar fotovoltaica. Eu gosto de dar um exemplo sempre da Coreia do Sul, né, por exemplo. A Coreia tem o dobro da potência que o Brasil já tem instalada hoje, né, que é por volta de 4 gigawatts de energia solar fotovoltaica. A Coreia tem próximo de 8, sendo que a Coreia tem 50 milhões de habitantes e uma área que é um terço do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, então isso dá um exemplo, né, do potencial que nós temos ainda pela frente.
É, com certeza. Aí só lembrando que eu havia perguntado para ti como é que funciona, né, a instalação, o interesse que as pessoas têm em fazer esse tipo de instalação em casa. Instalando as placas fotovoltaicas, a energia solar ela é usada durante todo o dia, mas à noite não.
Não.
E aí, como é que funciona essa ligação com a rede elétrica pública?
Sim, essa resolução que eu havia mencionado antes, 482, ela dita regras, né? Então, o usuário, ele pode instalar placas, né, módulos fotovoltaicos no seu telhado. E essas placas são conectadas a um inversor que, por sua vez, está conectado à rede elétrica. O que que acontece? Havendo, durante o dia, né, um dia de céu limpo, com sol pleno, possivelmente a produção de energia solar dessa residência vai ser maior que o seu consumo. Então, essa energia excedente é injetada na rede. E à noite, como não tem sol, obviamente, o usuário passa a usar convencional, né? Então, ele pode gerar créditos, né? É um sistema compensatório. Se no final do mês ele gerou mais do que ele consumiu, ele pode estocar esses créditos para usar no mês seguinte ou no período máximo de 5 anos, né? Ele não é remunerado do ponto de vista financeiro, né? Ele acumula créditos. Se ele gerou menos do que foi o consumo, ele vai pagar pelo excedente apenas.
Pois é, a Agência Nacional de Energia Elétrica, uma agência autônoma, né, ligada a uma autarquia, ligada ao Ministério das Minas e Energia, foi ela própria que estimulou, né, o uso dessa energia renovável, energia solar, e agora está querendo taxar essa energia para o pessoal que está usando, que está, enfim, colocando nos seus telhados essas placas, para que possa também ter uma economia maior no custo, no seu custo mensal de energia. Mas o presidente Jair Bolsonaro disse que não vai permitir essa taxação, é verdade?
É. Desde o ano, essa revisão tarifária já era prevista desde a implantação dessa resolução 482, depois passou por uma nova revisão em 2015. O que acontece? Como eu havia mencionado antes, né, é um sistema de compensação da troca paritária um para um, ou seja, o que eu acabo gerando, eu acabo depois descontando da minha tarifa utilizada. é isso que a ANEEL ela quer revisar, que no meu ponto de vista e de a maioria, eu diria quase que a totalidade dos especialistas, isso é injusto, né? Porque ainda é uma fonte que está recém experimentando o seu crescimento, não está consolidado ainda, como os demais países que eu havia mencionado no início, e isso vai acabar atrasando, né, a evolução. Sim. Ainda mais no momento que o planeta vive hoje, né, COP25, incentivo a fontes renováveis, limpas, é uma cadeia produtiva que gera muito emprego, né, muito investimento, e acaba desonerando o Estado e as próprias distribuidoras, né, de energia elétrica, de investimento na sua geração ou transmissão, ou adiando esse tipo de investimento. Uhum. Então é uma revisão tarifária que pode impactar em até 60% de taxação nessa paridade de 1 para 1, ou seja, a energia que eu vou fornecer, a distribuidora vai me pagar menos, né, do que ela me cobra para o meu consumo, que é injusto nesse estágio, né, de evolução da energia solar fotovoltaica.
É, a justificativa da ANEEL é que esse tipo de implementação de energia renovável, ele acaba gerando maior custo para quem só tem energia elétrica, para quem depende só da rede pública de energia, né? Rede pública de energia elétrica. Então, essa seria a justificativa.
Não é uma justificativa... Não digo que é falsa, né? Mas dentro da tarifação energética, que existe várias tarifas, né, incluídas, existe uma que a gente chama, que é a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que só nesse ano, né, ela vai ser, tem uma previsão de 20 bilhões de reais, e justamente, né, ela serve para incentivar ou amenizar o alto custo de outras fontes, por exemplo, carvão. Né? Uhum. Só o carvão vai receber por volta de 900 milhões de reais de subsídios que todo consumidor paga, né? Independente de usar energia solar fotovoltaica ou ter o sistema fotovoltaico no seu telhado, vai pagar, né, para nessa classe de cobrança que é a CDE. Né? Uhum. Ou seja, a gente vai rever os subsídios, né? Então a gente deveria rever também o carvão, os sistemas isolados, né, que são... Que existem no norte e nordeste do país, a gente fazia uso de combustível do diesel, por exemplo, né? Sistemas que não estão conectados no SNI, que é o Sistema Interligado Nacional, enfim. Enfim, mas é injusto porque, na realidade, esses pequenos produtores, né, eles acabam também contribuindo para os demais, porque no momento que eu gero energia em horário de pico, por exemplo, agora, né, por volta do meio-dia, 2 da tarde, eu estou evitando que as companhias façam novos investimentos em ampliação ou reforço das linhas de transmissão, novas usinas geradoras, né? Então, sim, acaba gerando um benefício mútuo. Além de ser uma cadeia de geração de emprego de considerável contratação de pessoal, né? Para cada, há uma estimativa que para cada 1 megawatt de energia solar fotovoltaica, acaba gerando de 20 a 30 empregos, né, diretos.
Nossa, sim.
É a fonte que mais emprega.
Sim, então a estratégia para proibir a taxação da energia solar, imagina, taxação da energia solar, fica aí por conta de uma aprovação de um projeto de lei lá no Congresso Nacional. A gente estava falando da questão ali do desenvolvimento rural também, a Emater, ela presta assessoria no meio rural, para essas propriedades que estão trocando, né, somente o uso da energia elétrica pela energia solar. E isso também, isso tem uma diminuição, né, nos custos das propriedades rurais também, que é muito importante. Sim. E colabora para que a gente também evite o tradicional e já maléfico êxodo rural no Brasil.
Isso, E até porque, né, esses pequenos produtores, eles, além da, em alguns casos, até a falta de acesso à energia elétrica, eles sofrem com a baixa qualidade, né, do fornecimento dessa energia. Então, a fonte solar, né, por exemplo, ela dá uma segurança energética para esses pequenos produtores, né, em substituição a outras fontes, por exemplo, gerador movido a diesel. Né, e traz benefícios, né, ambientais, enfim, a fixação da população no meio rural. Então, é uma fonte que tem uma série de benefícios, além do benefício energético.
Para a gente poder pesquisar buscar informações sobre o Atlas, tem um site de vocês. O que que tem lá de importante para o consumidor final no atlassolarrs.com, o site?
Isso, o site é esse, né? Então, toda a publicação ela é totalmente aberta, né? Não tem custo. O usuário pode procurar os mapas, né? Enfim, de insolação mês a mês, ou sazonal, ou média anual. E também dados específicos, né, das localidades onde foram retirados os dados de insolação que depois compuseram a matriz que gerou o Atlas, propriamente dito. E esses valores, eles são importantes na hora de fazer o projeto de cada sistema solar. Eles dão a segurança, né, para que meu sistema seja mais adaptado, né, enfim, à minha demanda energética, e não haja um sobre ou um subdimensionamento, né, porque na realidade a minha matéria-prima que vai abastecer o meu sistema solar é o sol, né? E se eu não tenho a confiabilidade na informação desse sistema, eu posso gerar um sistema que depois não vai me dar o meu retorno previsto, né?
Sim.
Então isso é muito importante.
atlassolarrs.com. Bem fácil.
Isso.
Obrigada, Rafael Haag, pro reitor de pesquisa e pós-graduação da UERGS e coordenador, então, do Atlas Solar do Rio Grande do Sul, aí pelas suas informações.
Eu que agradeço, né? Foi um prazer e um bom dia a todos os ouvintes da FM Cultura.
Boa tarde. Obrigado.
É isso, então. Feito. Obrigado, Anália Bart, aqui conosco. Agora, meio-dia 23, vamos com música, Nação Zumbi.